por meio da palavra que Deus ministrou através da vida do Chris. E eu então pensei comigo mesmo, por que não o Chris novamente, não? E então ele prontamente aceitou o convite, vem para cá, Chris. Novamente o Chris vai estar aqui com a gente para ministrar a palavra do Senhor para nós. Para nós é uma honra poder recebê-lo aqui, Chris. Mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos muito felizes por mais uma vez podermos receber Jesus através da sua vida. Erga sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Deus, te damos graças, Pai, porque por mais uma vez nós teremos o privilégio de ouvirmos a tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, com que ela fira os nossos corações nessa noite, Senhor. Com que a tua palavra penetre dentro dos nossos corações e gere as mudanças que o Senhor tanto deseja fazer em nosso coração, Deus. Encontre aqui corações que realmente estão dispostos a encontrarem o agir do Senhor, Pai. Encontre aqui corações que não são endurecidos, Pai, a Tua Palavra, a ação do Teu Espírito Santo, Pai. Se manifeste poderosamente por meio da Tua Palavra, Pai, em nossos corações, Deus. Use a vida do Teu Filho, Pai. Poderosamente nós Te pedimos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. No nome de Jesus que oramos, amém.
Meus queridos, mais uma vez, quero cumprimentar vocês com a graça e a paz de Cristo Jesus. Estou feliz de voltar aqui esta semana e a gente poder ouvir a voz de Deus e dizer que o Senhor é o nosso fundamento, né? Que coisa, que declaração forte, que declaração que nos compromete, né? Mas me fez lembrar da minha adolescência, quando eu... Aos 13 anos eu não tinha esse cântico, mas tinha a expressão, né, de poder dizer que eu queria construir. Eu disse indiretamente, com outras palavras, mas disse isso ao Senhor, que eu queria construir a minha vida nele e que ele fosse meu fundamento. Eu me sinto jovem ainda, acho que não estou velho, né? Mas muitos anos se passaram e muito bom poder fazer de Jesus o nosso destino, né? Fazer de Jesus a causa que nos coloca de joelhos. Queria te perguntar isso. Paulo disse, não é o texto que vamos ler, mas Paulo disse isso quando escreveu para a igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 14, quando ele vai orar novamente pela igreja, ele diz: por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. E essa é uma pergunta que eu faço sempre na minha igreja, faço para mim e gostaria de colocar para você avaliar. O que que te coloca de joelhos? O que nos coloca de joelhos é aquilo que toma o nosso coração. É aquilo que antes da gente refletir, instintivamente a gente já foi tomado, a gente já foi dominado, a gente já foi... já causou várias coisas na nossa vida, brilho nos olhos até reações que a gente às vezes vai refletir depois. Mas por que causa você morreria? Que Cristo cada vez mais seja a única razão que nos coloca de joelhos, que nos faz dizer: por isso eu morro, diante dele eu me prostro, e ele é o único digno, e que ele seja de fato o nosso fundamento, é a causa que nos coloca de joelhos diante de Deus. Mas nesta noite, neste mês em que se pensa sobre o avivamento, na semana passada nós pensamos o nosso relacionamento com Deus no secreto. Agora, e aí é muito bom a gente ler o texto do Salmo e a gente refletiu que é muito bom a gente ter a presença de Deus em nós e a gente ter uma vida e um coração que confia no Senhor. Mas é tolice a sua e a minha achar que a vida com Deus acaba no relacionamento com Ele. Em outras palavras, seria uma bobagem nossa achar que, bom, meu relacionamento com Deus está uma bênção, mas o meu relacionamento com as pessoas e com a igreja está uma tristeza, está uma desgraça. A minha vida com Deus está super avivada, mas o relacionamento com o meu irmão está totalmente seco e vazio de Deus. Alguma coisa está errada, alguma ponta está solta nessa história. Porque o relacionamento com Deus, a vida no secreto, ela necessariamente tem consequências no nosso relacionamento com o nosso irmão, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo Jesus, com pessoas por quem Cristo morreu. Então, avivamento também mexe nas nossas relações. E, aliás, é este o caminho. Se o seu relacionamento com o seu próximo e o seu relacionamento com o povo de Deus, com a igreja de Cristo Jesus, não está bem, é um sinal de que a gente precisa rever a nossa vida no secreto. Por outro lado, se a nossa vida no secreto está muito bem, e Deus tem nos avivado, e rios de água viva estão jorrando de dentro do nosso ser, pode ter certeza que Deus também deseja mexer, reformar os nossos relacionamentos com o povo dele. São duas coisas que vão caminhar juntas. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento que... A gente já vai ler o texto. Mas isso serve para qualquer tipo de relacionamento que a gente mantenha com o povo de Deus. Por exemplo, um relacionamento marido e mulher no Senhor. Não tem como um marido, ele ser... ele amar a Deus, ele ser, querer ser uma bênção para a sua esposa, a esposa querer ser uma bênção para o seu marido, a parte do seu relacionamento com Deus. Para que a gente possa ser um bom filho, um bom amigo, um bom marido, um bom namorado, uma boa namorada, uma boa mulher, para os nossos relacionamentos, que Deus nos colocou um bom estudante, a gente precisa saber que a excelência desse relacionamento começa no relacionamento com Deus. E uma vez que estamos cheios dele, avivados na presença dele, isso reverbera no nosso relacionamento com quem é dele. Então a gente tem que ficar alerta em duas coisas. Se você vê que os teus relacionamentos com seus amigos, se eu vejo que os meus relacionamentos com os meus amigos estão precisando de toque de Deus, estão precisando de... as coisas não estão bem, se você está percebendo limites, está percebendo uma palavra mais do nosso momento, cancelamentos, se isso está beirando, definindo as tuas relações, talvez não seja a primeira coisa a ser feita, não seja você ir querer reparar o problema aqui agora, sem que antes você olhe para dentro do seu coração, no secreto, com Deus. Mas também, uma vez com a vida cheia de Deus, no secreto, com Ele, avivada, há um momento da gente parar e pensar como estão os relacionamentos com quem Ele colocou na minha vida ou na vida de quem Ele me colocou. E de que maneira esse avivamento, ele reverbera nessas relações. Veja, irmãos, avivamento não é um momento, né? Não é um momento no culto, na nossa celebração. Ele marca, ele acontece ali, mas avivamento significa uma revisão da vida. Que bom que a gente está aqui esse mês inteiro e pensando as vários aspectos. Deus está visitando e mexendo em todas as áreas do nosso ser, que essa seja... que você vá de encontro a essa perspectiva de Deus, para perceber que Deus deseja avivar seus relacionamentos também, os meus relacionamentos também. Vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus e ver que direção Deus tem para nos dar dentro do avivamento, no relacionamento com o povo dele. Convido você a ler um texto muito conhecido que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Todos Encontraram? Atos 2, 42 até o 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que texto, tem que ser de Deus isso aqui mesmo, né? O homem não criaria uma coisa dessas, tem que ser um relato que vem inspirado pelo Espírito Santo. A gente vive num momento em que nos relacionamentos fora do contexto eclesiástico, e a gente precisa avaliar, se não no contexto eclesiástico, e se isso acontecer, infelizmente, gostos, preferências, estão acima das relações. Vou falar a mesma coisa de outro jeito. As relações estão abaixo de gostos, preferências, e afinidades. Como é que isso se manifesta? Isso se manifesta no mundo que a gente vive, em que as pessoas se buscam a partir de gostos, preferências e afinidades. E elas deixam de se manter os relacionamentos por causa de gostos, preferências e afinidades. Então as relações, elas vão sempre se restringir, infelizmente, a gostos, preferências e afinidades. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que não há, nesse nível de relacionamento, compromisso com a intimidade do outro. Quando eu falo de intimidade aqui, eu não estou falando de intimidade de marido e mulher. Estou falando de intimidade de algo que diz respeito ao ambiente interno de uma casa, ao ambiente familiar, ao ambiente em que numa casa você pode ter você tem um pai com diferentes filhos. Essas diferenças, elas estão ali eu tenho dois filhos e eu percebo como os dois são diferentes, tanto fisicamente, quanto nos gostos, preferências, no jeito de ser, nas ações e até nas reações. Mas numa casa é lugar de diferentes. No mundo que a gente vive, pelo fato das relações estarem restritas a gostos, preferências e afinidades, não há compromisso com intimidade do lar. Infelizmente. Pior quando a gente deixa esse aspecto do mundo invadir a igreja, a nossa vida eclesiástica. O texto que a gente leu, ele é o oposto disso. O texto que a gente leu, ele aponta, ele pauta um caminho de uma igreja avivada. E de que maneira, esse texto está sinalizando para a gente, de que maneira o avivamento que vem pela palavra de Deus, numa vida com Deus, uma vida no secreto, como isso reverberou na igreja de Cristo Jesus. Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele também escreveu o Evangelho, ele vai falando o que está acontecendo na vida de Jesus lá no Evangelho, e agora nesse segundo volume, no livro de Atos, ele vai contando, bom, o Espírito, Jesus foi, mandou o pessoal, ficou ali um tempo pós-ressurreição, deu o recado, foi assunto aos céus, a galera ficou lá reunida em oração, depois veio o Espírito de Deus veio sobre eles, Atos capítulo 2, Pedro se levantou e pregou. E agora é um momento em que ele vai fazer, ele conta o que está acontecendo, e aí ele fala assim, vou contar o próximo episódio. Mas antes do próximo episódio, ou próximo acontecimento, vamos refletir sobre tudo o que aconteceu até aqui, e de que maneira o que aconteceu até aqui
trouxe impacto e mudança no caráter e na vida. Esse texto que a gente leu, ele é uma primeira chamada que Lucas faz assim: então galera, é o seguinte, Jesus ressuscitou, a gente já viu lá no Evangelho, ele apareceu ressurreto, deu as instruções, foi para os céus, a galera ficou esperando em oração, o Espírito Santo veio, e não é para você ler e, ah legal, o Espírito Santo veio, tudo bem. Vamos refletir quais são as consequências do Espírito Santo ter vindo e Pedro ter pregado. Eu sempre quando falo essa expressão, trava a língua. Pedro ter pregado a palavra. E aí esse texto que ele é um resumão que ele faz, e esse resumão, bendito texto, para mim, para você, para a gente refletir quais foram os impactos disso. Então você teve Pentecostes, Pedro fez o resumão, e agora ele vai, não vamos ler, mas ele vai mostrar qual é o próximo evento que vai acontecer nessa história da igreja primitiva. E o evento é uma situação desafiadora, que é justamente o pessoal lidando com as autoridades dentro do judaísmo. Cenas de uma próxima pregação. Mas o que nos importa aqui? Ele faz esse resumo e o que vem antes? Pentecostes e a pregação da palavra. O envio do Espírito Santo e a palavra pregada a partir do envio do Espírito Santo. Meu Deus! Espírito Santo e palavra. E aí vem essa consequência, esse resumo que Pedro fez, que Lucas fez. Irmãos, em outras palavras, Espírito e palavra são duas coisas que Deus usa, e só isso, para trazer o avivamento. E houve, de fato, mudança e impacto pelo Espírito Santo na vida daqueles primeiros cristãos, na vida, no caráter e na capacitação para fazer a obra de Deus. Mas essa ação do Espírito Santo e da palavra, esses sinais daquele que recebe o Espírito Santo e a palavra, essa visitação do Espírito Santo, essa residência do Espírito Santo e da palavra na vida de Pedro e na vida dos primeiros cristãos, reverberou na vida comunitária. Necessariamente trouxe impacto e consequências tão profundas quanto o recebimento do Espírito Santo e a palavra viva a partir do Espírito Santo na vida deles. Portanto, nós precisamos permitir que nesta noite o Espírito de Deus mostre como estão os meus, os teus, os nossos relacionamentos com o povo dele. Porque é da agenda divina avivar os nossos relacionamentos a partir da vida no secreto. Para isso, ele já enviou o seu Espírito e a palavra está com você e comigo. E isso, a coisa mais linda desse texto, a gente vai ver três pontinhos dele, três aspectos, mas antes a gente precisa pensar que palavra e Espírito, que são coisas que antecederam esse resumão que Lucas fez, a consequência foi, ela se deu aonde? No dia a dia, na vida comum, na vida cotidiana. Aquilo que aconteceu especificamente num dia, lá no cenáculo, povo reunido, e houve a pregação e o impacto do Espírito Santo neles, reverberou na vida diária, na vida comum, nas relações, pós-canal jovem, lá no café, na visitação, nas redes sociais, enfim, nas conversas, nas coisas do dia a dia. O culto não acabou aqui, o culto foi tocando os relacionamentos, as conversas, as trocas, a lida com as diferenças, os diferentes gostos, diferenças ou nenhuma afinidade. Espírito foi a vida no Espírito, a vida no secreto, e a palavra de Deus foi mexendo na vida cotidiana. Às vezes você detecta um problema no dia a dia, um problema na convivência, um problema nas relações, e às vezes a gente se esquece que o conserto, o ajuste disso, começa onde? Com a vida no secreto. Ah, mas é o outro que erra. Tudo bem, eu não preciso reagir ao erro do outro com erro. O outro me lançou um baita de um erro e um pecado. Eu posso, pela graça de Deus e uma vida no secreto, reagir ao pecado, ao ódio, com o amor de Cristo. Eu posso reagir ao erro do outro com a cruz de Cristo, com o acerto que vem da cruz de Cristo. E isso só é possível por uma vida no Espírito, cheia da palavra. Não tem temperamento que tenha isso. Talvez você diga, ah não, eu conheço uma pessoa que tem um temperamento maravilhoso. Olha, pensa numa pessoa mansa. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, meu marido é uma planta. Eu acho demais essa metáfora que ela usava. Ela falava isso com irritada, porque ela dizia que ele era uma planta e não tinha atitude. Ele é uma planta. Você põe, é bonito, olha todo mundo. E ele tinha uma aparência privilegiada. E ele era bonitão. Ele é uma planta, ele é lindo. Ela fala, ele é lindo. E ele é bonitão mesmo. Ele é lindo, mas ele é uma planta. Ele não tem pecado, ele é manso, ele é isso. Me irrita. Eu queria mais a atitude dele. Ele é bonito para a gente olhar, contemplar. Pois é. Isso não é algo, irmãos, reagir ao pecado com santidade não é algo do teu temperamento. As coisas batem no teto. Vai ter uma hora que você vai dizer, não tem planta que aguente essa situação, não tem calmaria, eu estou no limite. Nós somos, de fato, frágeis e limitados. Para a gente reagir com santidade, graça, em louvor a Deus, com as virtudes de Jesus, é só pelo Espírito Santo de Deus e cheio da palavra. Mas isso é possível. Lucas está dizendo para os leitores, olha, viver cheio do Espírito com a palavra tem consequências no relacionamento com a igreja. E isso é no dia a dia. Então, uma outra pergunta para mim e para você. Como estão os nossos relacionamentos no dia a dia? O vento do Espírito tem soprado ali também? Como você e eu, nós reagimos às pessoas que nos odeiam? Como você e eu, nós reagimos às pessoas que a gente sabe que não gostam de nós? Ou sabe que tem sentimentos horríveis em relação a nós? Quais são os sentimentos que nós, quais são as emoções que nós nutrimos em relação a determinadas pessoas que Deus colocou na nossa vida? E agora eu vou aplicar especificamente para o nosso relacionamento com o corpo de Cristo. O nosso relacionamento com o corpo de Cristo, desde a igreja primitiva, ele é marcado por diferenças. Vocês já pararam para pensar o que era na igreja primitiva juntar um judeu e um gentil na igreja? Meu Deus! Um judeu regrado, um judeu todo bem formatado na lei, um judeu pós-exílio, um judeu nacionalista, um judeu apegado ao Antigo Testamento, aquelas práticas, ao calendário, e o gentil não sabia o que era Moisés. O que é sábado? Sábado é canal jovem, sábado é dia de, sei lá, o que é sábado? O que é Páscoa? O que é Pentecostes, festa da colheita? Não, sábado é, oh meu Deus, o que é a vida? É aqui e agora. Cristo juntou os dois na igreja. E diz a palavra de Deus que fez dos dois um só. Judeu é separatista. A religião judaica neotestamentária é uma religião que se você tocou aquilo em algo impuro, você se tornou impuro, você tem que se afastar. Não é à toa que tinha um lugarzinho para os gentios do templo, que era o quê? Olha, tem um pátio lá, bem longe para eles. Mas não há proximidade. E agora, no livro de Efésios, Paulo nos diz que ele derrubou a barreira que os separava, destruiu na própria carne a inimizade e fez deles um só. Os ligou nele mesmo. Isso é igreja. Que venha o avivamento sobre os nossos relacionamentos. Nós não somos judeus gentios, necessariamente naquele contexto étnico como eram eles, mas nós temos muitas diferenças. E essas diferenças, elas não podem causar inimizade. As nossas diferenças não podem estar acima da própria relação. Infelizmente, a nossa geração é uma geração que perdeu o compromisso com a intimidade do lar. Ao ponto da gente dizer, ele é meu irmão, nós somos muito diferentes, nos gostos, preferências e afinidades nós não temos nenhuma. Mas nós fomos gerados no mesmo útero, a cruz de Cristo. E quando eu olho, apesar das diferenças, tem um ponto nele que me faz convergir. Cristo está lá. E quando eu me relaciono com ele, eu não posso dar os meus gostos e preferências. É bom quando, isso não é errado a gente ter afinidades, gostos e preferências, mas isso não pode se sobrepor ao Cristo que está em você e ao Cristo que está em mim. É ele que tem que ser o ponto que nos faz convergir um ao outro. O Espírito e a Palavra fazem isso na igreja. O Espírito e a Palavra fazem Cristo crescer na nossa vida ao ponto dele ser o único ponto de convergência que se sobrepõe às nossas diferenças, que se sobrepõe às nossas, talvez, não afinidades, que se sobrepõe às nossas diferenças de gostos e preferências, e esse relacionamento com Deus, ele passa a ser acima dos nossos gostos e preferências, e a gente se compromete com o Cristo que está na outra pessoa. É isso que significa, irmão, servir na igreja. Eu não estou dando os pontos ainda, mas vou já, e o que eu estou gastando aqui, eu vou economizar lá. Mas é importante que eu e você entendamos que agenda é essa que o Espírito de Deus quer trazer para nós nesta noite. Para que a gente saia daqui e se permita ser quebrantado pela palavra de Deus. E a gente se permita dizer, não, eu preciso rever posturas, porque eu estou construindo muros que Cristo já derrubou. Eu estou colocando inimizade em algo que Cristo aboliu na sua própria carne. E aí a gente vive a unidade da fé. Então eu quero que você entenda, e eu também quero entender junto com vocês nesta noite, que há sinais que acompanham o recebimento do Espírito Santo e da Palavra. Esses sinais, esses destaques que estão aqui nesse resumão que Lucas fez, eles são para você. Foram preservados por Deus para mim e para você, porque o Espírito de Deus tem mais compromisso, é o maior comprometido com a Palavra de Deus para realizar esta palavra na nossa vida, na sua vida e neste ajuntamento aqui. Então estejamos abertos. Quais são os sinais de ter Pentecostes, o Espírito e a Palavra no nosso relacionamento com o nosso irmão? Três sinais que esse texto nos dá. O primeiro deles é dedicação. Primeiro sinal de um relacionamento com o próximo, que sai do relacionamento com Deus avivado, é dedicação. E dedicação, gente, é bom uso do tempo, e tempo de qualidade, relações de qualidade. É a essência do relacionamento. Não é necessariamente o a quantidade do tempo, mas é a qualidade do relacionamento. Dedicação é algo que acontece com aquele que tem uma vida no secreto. Essa dedicação, à luz do versículo 42, eu vou ficar relendo, é: eles se dedicavam ao ensino. Ei, mas que coisa interessante. Não está falando do relacionamento com o irmão, mas isso tem a, vai chegar lá. Ser avivado, ter Pentecostes e palavra, Espírito e palavra, gera dedicação ao ensino. Gera dedicação ao ensino, às práticas da vida cristã. Eles estão ali recebendo a palavra e tendo o Espírito, e se dedicar ao ensino significa dedicação à firmeza doutrinária. Eles sabem no que creem. Não são levados por vento de doutrina. As pautas da contemporaneidade são conhecidas, analisadas pela lente do Evangelho. Não é alienação, não é distanciamento, não é dizer: oh, eu vou viver uma vida num monastério e não posso ter contato com o mundo. Eu estou presente no mundo, eu estudo, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho pai que não é crente, eu sou o único convertido na minha família, eu moro num condomínio, tenho vizinhos que professam outra fé, seguem outros deuses. Eu não estou alienado do mundo. Eu conheço, eu leio noticiário, eu visito redes sociais, eu vejo os acontecimentos locais e do mundo, eu consumo bens de cultura, assisto série, gosto de música, mas eu interajo com tudo isso pela lente do Evangelho. Porque eu estou dedicado ao ensino. Talvez você diga: mas dedicado ao ensino significa ir lá se matricular num curso de teologia? Não. Dedicar-se ao ensino significa pensar biblicamente. Olhar a vida pela ótica da cruz. Ter a palavra encarnada. Não é uma informação que a gente entende e entende bem. É importante isso, mas é mais do que isso. É a palavra em nós. Impressa na nossa vida, é aquilo que Deus falou para o profeta: você pega a palavra, come. Que Deus mandou na lei para Moisés falar para os pais para fazerem com os filhos: coloca diante do teu filho, inculca nele, para que a palavra esteja no coração e não só na mente. Dedicar-se à palavra é sinal de avivamento. Dedicar-se à palavra é avaliar o perigo de abandonar a palavra. Não, eu não quero abandonar a palavra, eu não quero negociar a palavra, eu não quero. Agora, o que é um elemento fundamental da dedicação da palavra com palavra e espírito, a luz da nossa vida no secreto? É a palavra com devoção. É a palavra com alegria. É a palavra com reverência. É a palavra que, na linguagem do Salmos 19, é uma lei perfeita que restaura minha alma. Ela é mais doce do que o mel. Não é sentimento e emoção necessariamente, mas é dizer: eu encontrei pela palavra, no toque do Espírito, prazer em Deus, como vimos na semana passada. Deus conquistou meu coração. Antes, o que conquistava meu coração era a ira, a cobiça, a vaidade, querer ter o primeiro lugar. Outras coisas dominavam meu coração, outras causas me colocavam de joelho. Mas a partir da vida no secreto, Deus conquistou meu coração. E eu levo essa conquista para a vida comunitária, para o dia a dia, para a vida comum. Muito bem. Primeiro sinal de estarmos cheios do Espírito Santo com a palavra, portanto avivados, é dedicação ao ensino. Conhecimento junto com devoção. Um conhecimento que nos coloca de joelhos diante de Deus. Um conhecimento que gera contemplação. Um conhecimento que nos dá alegria na presença dEle. Mas também, diz o texto, que essa dedicação envolve dedicação à comunhão. Diz lá, eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam ao ensino com devoção, à palavra viva, mas também à comunhão e às orações. É dedicação à comunhão. E o que é dedicação à comunhão? O texto já está dizendo, partir o pão. O que é partir o pão? A gente participa junto. Há um momento do secreto, há um momento da vida, olha, quando você vai orar, você entra no teu quarto e o pai que te vê em secreto vai te recompensar, quando você for orar e jejuar, mas há um momento em que a gente participa da vida de Jesus, das coisas de Deus, junto, é uma coparticipação. E o que é essa coparticipação? Essa coparticipação significa que aí ele usa o ambiente da refeição, ela não é só minha. Cristo não é só para mim, Cristo é para mim, para quem ele, por quem ele morreu, e essas pessoas a quem ele me ligou, que estão aqui com você, eu faço parte delas, vocês fazem parte da minha vida, por causa de Cristo. A gente participa de uma refeição e tem uma experiência relacional, e aí a palavra que ele está usando, a ideia que ele está trazendo é da ceia. A gente participa de Cristo, ceia é do Senhor, e a ceia é o próprio Senhor, é sua carne e o seu sangue representados no pão e no vinho. A gente participa dele juntos. A vida na igreja é uma vida para a gente dar e receber Jesus juntos. O versículo 46, eu vou colocar ele, trazer ele aqui, ele diz, olha, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, olha o culto, participando da vida de Deus, das coisas de Deus, participando e provando Jesus junto. Tinha uma união, uma harmonia entre os crentes, e essa harmonia não é porque eles eram iguais. Na igreja primitiva tinha judeu e gentil. A harmonia se dava porque Cristo era tudo em cada um deles. Isso é sinal de Pentecostes. Isso é sinal de avivamento. Cristo é tudo em mim. Cristo é tudo naquele irmão. Ele é tão diferente de mim. Humanamente a gente passaria longe um do outro. Mas quando eu vejo Cristo na vida dele, eu me torno vulnerável. E quando eu vejo que Cristo reina em mim, eu não consigo refrear. Isso se sobrepõe às nossas diferenças. E isso era todos os dias. Eles estavam cultuando a Deus e tendo uma vida unitária, com as diferenças. Dá uma vontade de voltar no tempo e viver isso, né? A gente tem um olhar romântico e diz, não, mas isso foi lá. Irmãos, quem fez isso foi a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito continuam aqui. A gente pode sonhar com isso, irmãos. A gente precisa lutar por isso. A gente precisa não entender apenas. A gente precisa sair daqui hoje dizendo, eu preciso rever postura. Eu preciso fazer uma revisão das minhas palavras, das minhas ações. Porque se eu quero igreja, infelizmente a geração que a gente vive, eu não sou um crítico da geração, estou falando de dentro dela. Mas é uma geração que separa o meu relacionamento. Eu amo Jesus, não é um problema hoje. As pessoas dizem, eu amo, mas os crentes, ai. Então assim, e não é à toa que cada vez mais cresce o movimento dos 100 igrejas. Olha, Jesus tudo bem, é demais, só que não tem como você amar Jesus, não tem como você querer Jesus, viver com Jesus, e não querer estar no seu corpo, porque ele é um cabeça ligado ao corpo. por mais inoperante, enfermo e problemático e doente que esteja esse corpo, ele tem um governante que não está desconectado dele. Portanto, se você ama Jesus, gosta de Jesus, está todo em Pentecostes para Jesus, prepare-se para viver no corpo, porque ele tem um corpo, e esse corpo é constituído de pessoas por quem ele morreu. E isso nos dá um temor. Olha, se essa pessoa está desapercebida, dormindo, apática, eufórica, fora do prumo, isso é problema que o cabeça, que sabe tudo o que está acontecendo no corpo dele, cabe a ele arrumar. Portanto, meus irmãos, eles perseveraram no ensino e na comunhão, e essa comunhão ela era diária. Eu não estou dizendo que a gente se encontra todos os dias, mas é no dia a dia, nos nossos relacionamentos, e Pentecostes está ali presente com a palavra, e o Espírito de Deus está trabalhando nesses relacionamentos, e como eles conviviam. Não era um ajuntamento diferente. Com quem você tem relacionamento, né, igreja? Eu não me relaciono com ninguém, eu fui fazer uma cirurgia no final do ano passado, e aí a médica que veio me atender, acho que me anestesiar, ela tinha uma máscara com um monte de cachorrinho. E aí uma outra médica, eu estava vendo as duas conversando, aí a outra médica, ai, que linda sua máscara, cachorrinho, eu amo também. Aí a médica respondeu assim, melhores pessoas. O que ela estava querendo dizer com aquilo? É com eles, eu não estou, são criação de Deus, você tem seu pet, tranquilo, mas a palavra de Deus diz que Deus criou o homem como coroa da criação. E na nossa geração, infelizmente, a gente está substituindo pessoas. Por quê? Porque a gente não quer se expor ao tratamento, ao sofrimento, à dor do outro, às misérias do outro, e também a gente não quer que a nossa intimidade e vulnerabilidade, as nossas vulnerabilidades apareçam. E aí o que a gente faz? A gente se ajunta, mas a gente não se relaciona. A gente não agarra a intimidade. A gente não se compromete com a intimidade. Só que o que o texto está dizendo é que eles tinham comunhão no partir do pão e no templo. Era na vida doméstica e na vida eclesiástica. As coisas se retroalimentavam. Está no texto. Olha, lá no céu a gente dizia, e aí Deus? Não tá, difícil de descer? Em alguns momentos para mim também é desafiador, mas está aqui. Há uma relação da nossa vida doméstica, na intimidade, com a nossa vida cultica. E eles estavam ali, à luz do versículo 46, de que maneira? Gente, eles estavam com união e harmonia. Diferentes com harmonia. Eles estavam lá juntos. Vamos ler no texto, melhor o texto que eu ficar falando aqui. Eles estavam lá, olha, participavam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, como? Ai, que saco, desculpa a expressão. Não, com alegria e sinceridade de coração. Meu Deus, o que o Espírito de Deus faz? Com alegria e sinceridade de coração. Eram diferentes. Mas sinceros, e sinceridade, não é aquela pessoa intransigente que diz assim, eu sou assim, tem que me aceitar do jeito que eu sou, se não quer, pode pegar as coisas e ir embora, não é isso. Sinceridade é dizer, um olhar para você à luz da cruz, é um olhar quebrantado, é uma consciência das suas misérias e consciência de que o teu bem maior é Cristo Jesus e que o bem maior que alguém tem para te dar também é Cristo Jesus. Eles tinham uma união que era visível no culto e na vida comum. Eles tinham uma harmonia na vida secular e na vida eclesiástica. Eles tinham uma alegria pelo agir do Espírito no coração. União, harmonia, alegria e sinceridade. É isso que o avivamento faz. União, harmonia, alegria e sinceridade. É uma família. Mas o texto diz que eles também perseveravam na oração. Eles se dedicaram à oração. E essas orações eram orações o quê? Comunitárias. É muito bom ter Deus no secreto, mas é muito bom chorar o irmão. Essa é uma expressão que várias vezes enfim, estou pensando assim porque estou falando das minhas entranhas, mas várias vezes em alguns amigos íntimos que eu tenho de Deus, eles compartilham coisas comigo e eu não sei nem o que falar para eles, eu só digo uma coisa, eu inventei, cunhei essa expressão, irmão, eu chorei você diante de Deus hoje. Eu não fui orar, olha, você me contou um problema, eu fui orar, eu orei por aquele problema, mas eu chorei você diante de Deus. É como se o meu coração fosse o teu, e com o teu coração eu digo, Deus, está aqui meu irmão. A gente é diferente, não tem afinidade, a gente é, eu sou judeu, ele é gentil, eu sou gentil, ele é judeu, mas nós somos filhos e Cristo está nele, Cristo está em mim, ele está sofrendo, eu não tenho o poder de tirar ele daquele sofrimento, mas eu estou orando comunitariamente, eu estou aqui para chorar a dor dele. Entranhas, aliança que a gente tem. Que não é porque ele gosta de uma coisa, porque ele é vegano e eu gosto do churrasco, que a gente vai brigar e que a gente vai deixar isso nos separar. Dedicação é consequência de Pentecostes. Dedicação ao ensino, dedicação à comunhão e dedicação a uma oração comunitária. Mas uma oração comunitária significa você se aliançar em oração com pessoas e orar com o coração delas diante do Pai. Várias vezes a gente vê Paulo escrevendo isso. Eu trago vocês nas minhas orações. Sempre quando ele escreve suas cartas e ele vai orar, ele não está fazendo aquela coisa, tá bom irmão, Deus abençoe, vamos orar. Ora por mim. Está no caderninho, eu tenho o caderninho. Ele não. Eu me coloco de diante de Deus. Eu trago vocês na minha memória. É as entranhas, ele está chorando a igreja diante de Deus. Quando vai orar por um discípulo, eu estou aqui, Jesus Cristo falou isso para Pedro. Pedro, Satanás pediu para rodear a tua vida, mas eu roguei por você. Eu sei que, em outras palavras, eu sei que se não fosse pela minha intercessão, Jesus é o único que pode dizer isso. Mas, olha, Pedro, eu conheço as tuas fraquezas, eu sei quem você é e roguei por você. Nós estamos vivendo uma pobreza de relacionamento, que ninguém chora, ninguém diante de Deus. Eu não, ai, deixa o pastor orar, vai lá na intercessão irmão, tem um pessoal fera lá que ora, vai lá, vou pôr teu nome lá, mas eu não vou me comprometer. Me comprometer é me relacionar. E me relacionar é me expor. E pegar a exposição do outro. E exposição é humilhação. Gera. Tem que ver, eu vejo minhas fraquezas. Traz espelho para ele e para mim. É assim. E aí a gente tem um aglomerado de pessoas. Não estou falando daqui. Mas a gente precisa avaliar, porque é assim que o mundo vive. Uma aglomeração de pessoas, mas sem compromisso com a intimidade. As relações estão abaixo dos gostos, preferências e afinidades. Mas aqui não. A gente está vendo dedicação ao ensino, pelo Espírito com a palavra, dedicação à doutrina, união, harmonia, alegria e sinceridade, e uma vida de oração comunitária, chorando pessoas diante de Deus. Eu me lembro que quando eu era adolescente, tinha um rapaz na igreja, eu cresci na igreja, e eu era aquela pessoa muito tímida, né? Então, é aquela pessoa que quem não conhecia achava que eu era antipático, porque eu não falava. Ah, aquele menino não fala com ninguém, não sei o que, mas era travado, eu suava frio, falei, meu Deus, alguém vai chegar perto de mim, não sei o que falar, não sei o que. E eu assim, não tenho, eu não gosto de futebol, eu não sei falar de Corinthians, de Palmeiras, são porque, ah, você viu o time hoje, ferrou. Começou a falar de futebol, não vi nada, não sei de nada. Aí eu falei, não tem assunto para falar, então eu ficava quieto, Deus tira as pessoas de perto de mim. Mas Deus me chamou para ser pastor, não, olha a incoerência, né? Pastor gosta de gente, lida com gente. Eu amava pessoas, mas não sabia me relacionar com as pessoas e também não sabia. Mas Deus foi trabalhando. E quando ele começou a trabalhar na adolescência ainda, eu me lembro que com 15 anos tinha um menino na igreja que ele era um capeta. Ele era uma pessoa assim que ele causava na vida, fofoqueiro, intrigueiro, e uma pessoa que todo mundo tem que arrancar, Deus tem que tirar essa pessoa do nosso. Eu era da mocidade, não sei se vocês já ouviram falar disso. Existia uma época na igreja que não tinha canal jovem, era, o canal jovem chamava mocidade, é o tataravô do canal jovem. Eu era, olha que incoerência, eu fui líder da mocidade. É o protótipo do que o João é, do que o João é. E eu lembro que na formação para a liderança da mocidade, tinha uma pessoa lá que era um tormento para o presidente da mocidade, que era essa pessoa. E eu achei muito interessante que ele, a gente estudava na mesma escola, e ele estava dois anos à minha frente, e ele foi bombando. Então eu estava, sei lá, na oitava. Ele estava no segundo. Aí ele bombou, ficou no segundo. Aí eu fui para primeiro. Aí ele bombou e eu passei para o segundo. E aí, o que aconteceu? A gente foi estudar na mesma sala. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu convivo com essa pessoa na igreja agora durante a semana. E ele não dava um bom testemunho de crente. E as pessoas sabiam. E nessa época eu já estava falando mais, me relacionando mais, sendo menos tímido. O Espírito de Deus já tinha me pentecostalizado. A palavra estava em mim. E eu olhava, e eu sempre tinha aquela alma, Deus foi forjando uma alma e um coração pastoral, não por causa do ofício, do chamado para o ofício, mas porque Cristo é um pastor, e quando Cristo, que é o pastor, está em nós, ele nos dá essa percepção pastoral para o outro, um olhar para o coração, a despeito de você ser chamado para ser pastor ou não. Então, isso antecedeu ao chamado pastoral, mas era uma coisa que eu olhava, aquela alegria toda, eu olhava aquela provocação, ele era uma pessoa caricata, se ele pegasse você, sei lá, usando uma roupa meio ridícula, meu, ele ia zoar você, ele fazia bullying com todo mundo, e ninguém aguentava. Mas eu falava, não, mas atrás dessa alegria, dessa coisa, tem algum problema ali. Eu falava, ah, tem, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar para mim, não para ele, mas eu vou. E aí eu, olha como é, eu comecei a estudar o coração, a ação e as reações daquele menino. E aí eu estudava, não para psicologicamente, mas estudava e orava, Senhor, não é possível, tem alguma coisa ali que o Senhor precisa tratar, tem alguma coisa. Ele não é alegre assim o dia inteiro, porque não é alegria do espírito. Isso é fake, fake não tinha essa palavra, mas isso é mentira, isso é da carne, não é verdade. E aí eu comecei, Senhor, olha o que eu fazia, Senhor, já que eu estou na mesma sala, faz ele ficar meu amigo. Eu quero dar Jesus para esse menino, ele está convertido, está nada, ele está na igreja, mas ele não teve, não, ele precisa de Jesus na vida dele, porque o dia que ele for querer amar Jesus, ele vai ser diferente. Quando eu caí em mim, eu falo, o que eu estou orando? Todo mundo querendo tirar ele, eu estou pedindo para Deus cruzar o meu caminho com ele, porque eu quero chorar ele diante de Deus. Olha, irmãos, isso é sinal. Não é porque eu estava, eu tenho a paciência, não, eu sou a planta. Não é porque eu era planta. Não é, isso é fruto de entranhas e em chamas para Deus. E aí você vai olhando pessoas e você vai vendo, meu Deus, aquela pessoa quer me matar. Era Saul com Davi. Saul perseguia Davi, Davi fazia o quê? Lembra que ele jogava lança e Davi se desviava. E quando ele estava endemoniado, o que ele fazia? Graciosamente, cheio do Espírito, tocava a harpa para abençoar. E aquilo tirava a perturbação de Saul. Por que ele fazia isso? Porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito do Senhor. Se gastava em favor do outro e não se sentia vítima do outro. E eu me lembro disso. Eu me lembro ao ponto, vou dizer o nome dele, o Jamil, ele não vai ver mesmo, mas o Jamil era um instrumento de Deus na minha vida. E a gente estudou junto, e eu orava para Deus me fazer amigo dele, e Deus foi fazendo a gente ficar amigo. Mas a amizade não era para jogar futebol, porque eu não sabia, não gostava. Mas ele era, gostava de futebol, gostava disso, daquilo. Eu falei, Deus, eu não tenho nada para dar para ele. A gente não tem afinidade nenhuma, mas eu quero dar Jesus para ele. E eu quero ver Jesus na vida dele. Ele passou a ser meu case de oração. Eu falei, Senhor, eu quero ver avivamento na vida dele. Como eu tenho provado. Eu quero ver ele ser bênção na mocidade. Irmãos, Deus foi unindo os nossos caminhos, Deus foi criando situações, e Deus foi criando situações da intimidade dele, e isso foi no dia a dia, na vida pública, no partir do pão em casa e no ajuntamento no templo. A gente foi vendo a não afinidade, a diferença de gostos e preferências serem substituídas por união, harmonia, sinceridade e alegria. Ao ponto da gente continuar muito diferente, a nossa amizade, o Senhor nos colocou em caminhos, em localizações geográficas diferentes, mas hoje eu posso encontrá-lo e dizer, vamos orar? Vamos rasgar o nosso coração na presença de Deus? Essa intimidade está intocada, ela está preservada, ela não se perdeu e não se perderá. Irmãos, é muito bom quando a gente vê Deus se revelar, não só para nós, mas para a congregação, e a gente vê Cristo sendo tudo em todos. Deseje isso. Tenha amigos e seja um irmão em Cristo, para pessoas que talvez você olhe e diga, meu Deus, que aberração. Ou pessoas que você olhe e diga, não tem a menor possibilidade. Não tem, ele vai me chamar para jantar na casa dele e a primeira coisa que eu vou dizer, eu não como carne. Como é que vai ser? Ou eu vou chamar ele para vir aqui em casa e dizer, olha, sinto muito, mas eu não abro mão do bife. Segundo, antes da gente ir para o segundo ponto, e eu vou voar nos outros dois, eu prometo, eu quero trazer uma aplicação para nós. Dessa primeira dedicação, você tem provado, desfrutado esse benefício que o Espírito de Deus dá à sua igreja, de ver Cristo revelado na congregação, no ajuntamento? Ele disse isso, olha, vocês façam isso em memória de mim, todos juntos, até que eu venha. O autor de Hebreus diz, olha, não deixem de congregar, não é ir para a igreja, só, é ir para a igreja e ter coração vulnerável por pessoas a quem Cristo morreu. Segundo ponto, daquele que tem Pentecostes e a palavra, avivamento, é que ele, além de ser dedicado, ele é caracterizado por generosidade. O que é a generosidade? O texto nos dá a ideia de que é colocar-se a o que você tem e o que você é à disposição do outro. Aquele que é necessitado disso que você tem e que foi dado por Deus. Automaticamente a gente joga no campo material, né? Vamos ser generosos e vamos, pode ser. Mas, irmãos, eu quero dizer que às vezes você tem um coração para amar, uma voz para cantar, pés para ir, uma mente para ensinar. Generosidade é colocar-se à disposição de necessitados e distribuir de acordo com as necessidades. É se deparar com pessoas que não têm e aquilo que ele não tem, o Espírito de Deus, porque é Espírito e Palavra, colocou em você. E é você dizer, meu Deus, essa pessoa é irritante, ela é carente, ela é chata, ela é fútil, ela é isso, ela não tem, está claro para mim, mas não está claro para ela. Isso, você não é a resposta para isso que você está encontrando? A geração de hoje gosta de dizer, então, está lá, é esse problema, tchau, eu não tenho nada a ver com ele. Generosidade está dizendo, o que está faltando nele, será que você não é a resposta? O Espírito de Deus não colocou em você, e aí há bastante de Cristo em você para que você possa dividir o pão. Isso é ceia, partir o pão é dar Jesus para essa pessoa. Só que isso, irmãos, exige de nós um coração de servo. Lembre-se da multiplicação dos pães. Jesus poderia ter resolvido aquele problema da fome ali, olha, rapidinho, mas ele falou, os discípulos chegam para ele e falam o quê? Senhor, despede. Manda embora esse povo fica seguindo a gente, agora está com fome. Olha o problema, gente é problema. Despede a multidão, e Jesus diz o texto que ele olhou para a multidão e o que, que ele fez? Dizendo, então é isso mesmo, some daqui. Não, ele teve compaixão, ele sentiu o sofrimento daquela multidão nele, uma coisa de entranhas, porque ele viu que elas eram ovelhas sem pastor, e aí o que, que ele disse? Deem vocês de comer, vocês têm comida para dar. Tem um garoto lá que tem pão e peixe, vai lá pegar, traz aqui. Ele ora, abençoa, divide, quanto mais ele divide, mais a gente vê que tem, e aí ele poderia ir lá e dar para a multidão. O que, que ele faz? Não, pode pegar, vai lá, alimenta aquele lá. Eu ia falar, na multidão que tinha, que seguia Jesus, tinha interesseiro, discípulo verdadeiro e inimigo, eu ia na ala dos discípulos, ia falar para o João, você vai na ala dos inimigos, e a Paula, você vai na ala dos interesseiros, eu vou ficar na ala dos discípulos, eu vou servir quem eu sei que vai dar fruto. E eles foram lá e serviram e deram um pão abençoado, dividiram algo que veio de Deus, e aquilo por si só já era um testemunho. Isso é generosidade, irmãos, é você olhar a vida do irmão que patina e dizer, Deus, se eu estivesse no lugar dele, eu não fiz o que ele fez, mas eu faria a mesma coisa, porque eu sou um pecador remido. Está fácil para mim, mas é difícil para ele. Como é fácil para ele algumas coisas, e difíceis para mim. Me ajuda a pastoreá-lo. Traz alguém para me chorar diante de Deus. Irmãos, não tem uma, fizeram uma live na igreja o ano passado, e aí me chamaram para falar, pastor, fala aí como que um pastor gosta de se sentir amado. Eu falei, olha, quando alguém põe a mão no meu ombro e diz, eu orei por você, eu falei, eu sou rico, eu tenho dinheiro, meu Deus, saber que alguém me chorou diante de Deus, misericórdia, alguém, Deus ouviu a oração do outro em meu favor, não tem preço, não, meu Deus, que igreja maravilhosa, eu quero morar na igreja, pessoas vivam comigo, eu não quero cão melhores pessoas, eu quero gente, é judeu e gentil, vegano, churrasqueiro, tudo não tem problema, futebol sem futebol, gordinho e magro, fitness e fast food, não tem problema, é diferença, vai dar pau, vai dar creque, não tem problema, mas no reino de Deus, nós todos somos vulneráveis a Cristo, e eu tenho um Cristo para dar, e o que eu quero dele não é o que ele tem para me dar em termos de afinidade em primeiro lugar, o que a gente mais deseja é o Cristo que está nele. É para isso que servem os dons. Os dons carismáticos, os dons ministeriais, é para dar e receber Jesus. As pessoas não precisam de você. Com todo respeito, eu não preciso de você. Eu preciso do Cristo que está em você, mas eu preciso dele em você. Vocês não precisam de mim, eu vou estragar. Se eu der alguma coisa minha para você, não. Agora, se Cristo estiver em mim, Se Cristo está no marido, se Cristo está na mulher, se Cristo está no amigo, no patrão, no pai, na mãe, no filho, essa relação ela é regida por Ele. E aí, como filho, como amigo, como pastor, como irmão, como marido, como mulher, a gente se relaciona nessas relações sociais e tantas outras familiares, mas tudo dando e recebendo Jesus Cristo. Isso é avivamento, irmãos. Devoção generosa. E aí diz o texto que eles tinham essa generosidade. Como é que eles exerciam essa generosidade? Louvando a Deus e sendo gratos, satisfeitos com Ele. Olha que coisa linda. Eles eram generosos e louvando a Deus, se gastando em favor de pessoas e sendo gratos. Deus, obrigado, porque hoje eu pude dar Jesus. Eu não vou falar mais, mas quero só destacar isso, para a gente não gastar mais tempo. O que que move você em relação às pessoas? O que que me move a estar aqui hoje com vocês? O convite do João, com todo o respeito e lugar que ele tem na minha vida, eu acredito que eu tenho na vida dele? Não. Do fundo do coração, quando eu saí de casa, né, hoje e nesta semana, pensando, Senhor, eu vou lá, porque eu quero ver o Senhor ser repartido com pessoas por quem o Senhor morreu. Estou falando aqui, mas é como se eu estivesse na primeira fileira, junto com o povo, a uma só voz, de mãos dadas, dizendo, vamos nos alimentar dele, porque ele se repartiu para nós. É tão bom isso, irmãos. Quando teve esse Pentecostes lá, Jesus na transfiguração, Pedro falou, Senhor, é tão bom estar aqui, vamos fazer tenda, vamos ficar aqui, não precisa acabar, né? É bom demais, quem dera, isso é uma antevisão do céu, é uma antevisão da eternidade, é um povo que é uma só voz, tem a vida no novo céu e na nova terra, e que se relaciona como uma grande família, cantando o cântico do Cordeiro. Então o que nos move? É o coração? É o coração ou são só as necessidades do outro? Lembra quando Paulo vai falar para a igreja de Corinto sobre a contribuição? Cada um contribua porque a igreja tem necessidade. Cada um contribua segundo propôs no coração. Se não é de coração, não faz. Se não vem das entranhas, não faça. Se a generosidade, se você está olhando a necessidade, deixa eu fazer um favor para ele. Não. Deixa eu fazer um favor, levar ele lá, ó, pastor, cuida aí. Pronto, a boa ação do dia está feita, galardão lá no céu. Aumenta a minha bênção aí, Senhor. Não. Avivamento nos nossos relacionamentos significa compromisso com as entranhas. E aí, irmãos, o que rege tudo isso é uma devoção pela presença de Cristo. E aí eu volto no texto, quando ele diz que eles estavam fazendo tudo isso, louvando a Deus e sendo gratos. Eles não estavam ali porque era uma pauta, porque era um programa. A igreja tem programas, a gente faz pequeno grupo, célula, tudo isso para viabilizar, porque nós somos instituídos e uma instituição gira em torno de programas e projetos. Embora Cristo não tenha morrido por programas e projetos, Ele morreu por pessoas, uma instituição gira, mas isso é meio para um fim, e o fim é a gente ser generoso e dedicado a Deus, e ter uma vida de união, harmonia, alegria, sinceridade, e uma vida de oração comunitária, comprometidos com quem, por quem Cristo morreu. E o resultado final disso tudo é que o mundo olhava e elogiava os discípulos. Cumpriu-se o que Jesus Cristo falou: vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Quando a gente vive assim, isso reverbera, as pessoas dizem, é um ajuntamento, mas é diferente. Eles são diferentes, mas têm unidade. Unidade da fé. Por isso, irmãos, é a igreja em atividade, e isso vai trazendo conversão contínua. O Senhor ia acrescentando, eles iam vivendo esse avivamento e Deus vai acrescentando, e Deus vai acrescentando, e o Espírito de Deus vai agindo na igreja. Dedicação, generosidade e devoção. Três coisas que a gente recebe na vida no secreto. O Espírito e a Palavra. E que o Espírito Santo leva para o relacionamento com a igreja. Esse é o modo de vida de um cristão. Se a gente está além ou aquém, hoje é o momento da gente parar e dizer. A gente não canta mais, eu não estou dizendo que é o saudosista e o velho cristiano falando, mas a gente cantava coisas profundas na minha adolescência. A gente cantava uma música que dizia assim, duas. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Olha só o que a gente falava. Vivemos lado a lado e andarmos com Jesus. Esqueci a letra. E expressarmos o amor que um dia ele nos deu. Pelo sangue do Calvário, sua vida foi dada a nós. Aliança no Senhor eu tenho com você. Aliança tenho com você.
Esqueci.
Olha só, não existem mais barreiras em meu ser. E aí agora é para soco na cara. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do Pai, somos um no amor de Jesus. E aí tinha uma outra que a gente cantava assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. E nos via redimidos pelo seu sangue, lutando o bom combate, lado a lado, trabalhando, a igreja edificando e rompendo barreiras pelo amor. E aí, como isso? Na força do Espírito Santo, a gente declara, proclama, que a gente vai pagar o preço de ser um só coração no Senhor. A gente precisa resgatar os compromissos das entranhas, irmãos. Que a gente não espere o próximo domingo, o próximo sábado, mas a gente possa sair daqui hoje. Não, a gente precisa pensar. Eu quero a minha vida no secreto, mas eu também quero que essa vida no secreto me traga dedicação, generosidade e devoção no relacionamento com o povo de Deus. Amém? Vamos orar? Eu creio que o Espírito de Deus está aqui para operar a palavra na nossa vida. Eu creio. O Espírito paira sobre a palavra, irmãos. Não é porque é o seu que estou falando, não. Está lá. Disse Deus, haja luz e houve luz. A missão do Espírito é pegar a palavra e fazer as coisas ficarem do jeito que Deus disse. Por isso que palavra e Espírito tem que estar junto. Para a palavra acontecer na sua vida e na minha vida, do jeito que Deus disse aqui na Bíblia, é o Espírito que faz isso, é no poder dele. A palavra pede o poder de Deus, e esse poder não está algemado não, está à disposição da igreja. Vamos clamar poder, vamos pedir esse poder que emerge da palavra, que vem de Deus, para fazer os ajustes necessários no meu coração nesta noite, no seu coração também. Para que a gente viva em unidade, a unidade da fé. Obrigado, Senhor, pela palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela palavra e o Espírito em nós, mas não apenas isso, nós queremos os sinais, os efeitos notáveis da palavra e do Espírito na nossa vida. Transforma-nos, Senhor, mexe na nossa vida, trabalha nas nossas resistências, visita nossas entranhas, desarma, Senhor Deus, as nossas posturas, dá-nos percepção, sensibilidade, dá-nos um coração como o teu, um coração que é sensível à dor do outro, um coração, Senhor Deus, que tem alegria no ajuntamento, um coração que vive em harmonia nas diferenças, um coração, Senhor Deus, que vive em união, um coração, Senhor Deus, que tem alegria no ajuntamento do povo de Deus, Senhor Deus, e não apenas no ajuntamento em torno da forma, em torno das estruturas, mas um ajuntamento, não importa, ainda que na ausência das estruturas, está ali feliz, porque sabe que está junto de pessoas por quem Cristo morreu. Santo Deus, nós amamos a tua igreja, Senhor. Nós amamos o Senhor. Tu és o nosso Deus Salvador. Jesus é a cabeça que nos guia, que nos dirige, que nos dá voz de comando. Mas é tão lindo ver esse corpo perfeito, esse corpo em atividade, esse corpo ligado à cabeça. Senhor, como é bom estar na igreja, como é bom viver a igreja, como é bom ser igreja, Senhor. Como é bom olhar pessoas, Senhor Deus, tão diferentes de nós, mas ver que nas diferenças há algo acima que se sobrepõe, que é a unidade da fé, Senhor Deus, e que não há inimizades, não há barreira, Senhor Deus, nos nossos corações. Que nesta noite haja reconciliação. Que nesta noite haja reconciliação aos pés da cruz, Senhor. Porque é ali que o Senhor nos diz que o Senhor de ambos, de muitos, o Senhor fez um só povo. Aos pés da cruz. Foi lá que o Senhor nos atraiu. Foi lá que o Senhor nos atraiu e fez ali um povo só, separado para ti, Senhor. Faz isso aqui neste canal, Senhor, neste grupo, Senhor, na minha igreja, onde o Senhor, na igreja, na face da terra, Deus, faz isso, aviva a tua obra, Deus, e traz, Senhor Deus, unidade na igreja, Senhor. Deus, que haja dedicação à oração e que a gente passe a chorar um ao outro diante do Senhor. Que haja generosidade, com alegria, com devoção, Senhor Deus, em cânticos e louvores a Deus, e que tudo isso traga testemunho no mundo, que os homens vejam a maneira pela qual nós nos amamos no teu amor, e saibam que nós somos seguidores de Jesus. Ó Deus, aqui estamos nós, faz a tua obra na nossa vida, Senhor, oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, para a glória dele.
Aleluia. O Senhor está aqui, você crê nisso? Nós sabemos que o Senhor está aqui porque a palavra de Deus foi anunciada. E se a palavra de Deus foi anunciada, o Espírito Santo age da forma como Ele quiser. Sabe, eu espero que realmente essa noite seja um divisor de águas para a minha vida, para a sua vida, para a vida do canal Jovem, diante dessa palavra que nós ouvimos, com que nós não sejamos indiferentes à ação do Espírito Santo de Deus sobre nós nesse lugar. Eu gostaria que nós, nesse momento, cantássemos uma canção. A gente já vai encerrar, é janeirão, depois em fevereiro a gente termina no horário, janeirão é janeirão. Nós vamos cantar uma última canção e eu gostaria que você cantasse junto comigo. Na verdade não vai ser eu que vai cantar, pode ficar tranquilo. Mas nós vamos cantar uma canção e eu gostaria que você prestasse bastante atenção na letra dessa canção e que você desejasse com que isso acontecesse na sua vida e aqui no canal Jovem.
Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
Você sabe cantar, cante.
Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória.
anos, Deus. Nós somos o teu povo, Senhor. Una-nos, Deus. Una-nos por meio das nossas entranhas, assim como teu filho pregou. Una-nos, Senhor. Una o teu povo nesse lugar, Deus. Com que o amor seja o elo perfeito que une as nossas relações. Com que a graça repartida por Jesus seja buscada, seja encontrada, Senhor, em cada jovem, em cada vida. Com que um desejo de sermos um, Pai, seja o fator impulsionador do nosso coração para as nossas relações. Com que um desejo de ajudarmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de nos sujeitarmos uns aos outros, seja um fator marcante nas nossas relações aqui dentro, Pai. Pai Santo, una-nos, para que o mundo saiba que o Senhor enviou Jesus. Una-nos. Ajuda-nos a deixarmos de lado as nossas diferenças e a nos atentarmos às nossas semelhanças. Cristo é a nossa principal semelhança. Com que Cristo seja o nosso intermediador. Com que Cristo seja aquele que age. Cristo seja o cabeça do canal jovem. Cristo. Cristo e não nós no centro. Cristo e não nós no centro dos relacionamentos. Cristo sendo tudo em todos, para que de fato sejamos um, para que de fato vivamos nesse lugar como uma igreja verdadeira, marcada pelo teu Espírito. Oh Pai, nós recebemos um novo coração do Senhor, para amarmos uns aos outros, Pai. Ajuda-nos a vivermos segundo a vontade do Senhor, Pai. Nós sabemos que é da vontade do Senhor que vivamos nesse lugar, nos amando, sujeitando-nos uns aos outros, Deus. Ajuda-nos, Pai, a suportarmos uns aos outros, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a olharmos uns para os outros, como Cristo nos olhou na cruz. Cristo nos olhou na cruz, sendo nós pecadores, mas mesmo assim Ele fez questão de morrer por nós, Deus. Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, transgressores. Ajuda-nos a nos doarmos para os nossos irmãos, Senhor, ainda que eles sejam pecadores, transgressores e nos firam. Ó Deus, com que o Teu Espírito possa consolar o Teu povo, para que vivamos relações de amor reais nesse lugar. Com que o Teu Espírito impulsione o Teu povo, Senhor, para que possamos viver nesse lugar relações íntimas, relações profundas. Com que o Teu Espírito Santo toque a Tua igreja, chame a Tua igreja para uma vida de mais intimidade, ó Deus. Ó Deus, desperta o Teu povo, Deus, a começar em mim, Senhor. Desperte o Teu povo, Deus. Com que o canal jovem, Senhor, seja avivado pelo Senhor, Deus. Com que o canal jovem venha evidenciar esse avivamento por meio das relações íntimas uns com os outros, Deus. Oh Deus, antes de clamar ao Senhor por crescimento ou qualquer outra coisa, o que nós queremos é que o Senhor nos una, Deus. Nós não estamos em busca de um crescimento quantitativo vazio, nós queremos relações de amor íntimas uns com os outros, Deus. O crescimento cabe ao Senhor, não é obra humana. Nós desejamos que o Teu Espírito nos una, Deus. Ajuda
ajuda-nos a participarmos da vida uns dos outros. Ajuda-nos a olharmos para a cruz para que isso aconteça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que a nossa vida seja diferente à luz da palavra de Deus. Que as nossas relações sejam relações de amor, de afeto, de entranhas. O Senhor não nos pede nada que nós não possamos fazer, e pelo contrário, Ele nos ajuda ainda a cumprir aquilo que Ele disse que nós devemos cumprir na palavra. Vamos ter fé, canal jovem. Que seja uma fé ativa, uma fé que age em favor do próximo. Nós ainda vamos continuar com o nosso janeirão. Eu gostaria do fundo do meu coração que todos nós estivéssemos extremamente atentos àquilo que o Senhor tem falado para nós. Deus tem falado com a gente. Não vamos endurecer o nosso coração, vamos colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor tem realmente nos apontado. Na semana que vem o pastor Jonas vai estar aqui com a gente. Nosso pastor querido, juntamente com a banda do canal. O Calori teve um problema. Problema, gente, que problema, que coisa. O Calori teve um problema na voz e ele vai ter que se ausentar. E a banda do canal jovem vai estar aqui com a gente, nos conduzindo em adoração ao nosso Deus. Venha, traga um amigo. Se inscreva rápido porque as inscrições estão acabando. Vamos viver o Evangelho de Deus nesse lugar. Eu gostaria também de chamar aqui a Paula, ela tem o último recado para dar a todos nós. Chega aí, Paulinha.
Oi, gente. Vou dar um recado rapidinho para vocês, que esse ano o Canal Jovem vai abrir um grupo de estudo para moças. E aí a gente queria saber quem quer participar, vai começar em março. E aí eu queria só que a Gabi, a Ju, a Julie ficasse de pé, porque quem ficar interessada, procura uma de nós que está em pé, que daí a gente passa para vocês o formulário para vocês se inscreverem, para a gente saber quais os dias que vocês podem também, e a gente já colocar essa palavra em prática, né? Da gente se unir, estudar a Bíblia e também estar, e termos um momento de comunhão e oração juntas, amém? E é isso. Ah, tem outra coisa. Em fevereiro, gente, a gente tem aí o Congresso Desperta, que é do dia 13 ao dia 16. Então, fiquem ligados, venham para a igreja, que vai ser bênção demais. Começa no Canal Jovem e no Radical também.
Amém. Eu tinha esquecido do Desperta, não ia despertar. Obrigado, Paula. Gente, é isso aí. Vamos discernir quem é o Jamil da minha e da sua vida, tá bom? Vamos fazer isso com alegria no coração. Tem uns três Jamil aqui, viu, Cris? Só para te falar. Tomara a Deus que não seja nenhum deles. Nós vamos terminar fazendo mais uma oração, gente. Cacá, vem aqui, por favor. Eu gostaria de orar juntamente com vocês. Cacá, na verdade, vai nos dirigir em oração para que a gente ore em favor da vida do Marcos de Almeida. O Marcos, ele teve uma pequena enfermidade, então nós vamos orar por ele. Nós vamos orar também pela situação do nosso país, clamando ao Senhor por todos os enfermos, clamando para que Deus console de fato a nossa nação, porque somente o Senhor pode consolar os abatidos, somente o Senhor pode confortar o coração daqueles que estão abalados. Há conforto somente em Cristo Jesus, o verdadeiro conforto é somente no Senhor. Nós vamos orar então para que Deus estenda o braço e a mão dele sobre a nossa nação e sobre o mundo.
Amém. Pessoal, estamos encerrando o culto. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Para quem não conhece, o Marcos de Almeida, nosso querido irmão, teve uma enfermidade essa semana e nós vamos estar orando por ele e pelo nosso país. Amém? Senhor, nós nos colocamos em Tua presença e colocamos o nosso coração, a nossa mente, diante do Teu altar, em favor dos nossos irmãos e do nosso irmão, professor, pastor, querido Marcos de Almeida, que se encontra em enfermidade, Senhor. Nós queremos te pedir, Jeová Rafá, um Deus de cura, para que venha visitar aonde quer que ele esteja. Nós clamamos a ti, Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, há um mover, encontra-se o sobrenatural, algo que somente o Senhor pode fazer. Por isso, Deus, visita-o, visita o professor Marcos, visita o Senhor, vem sobre essa enfermidade e traz essa realidade a uma transformação que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor é Deus, e da tua boca, Senhor, das tuas mãos, que sejam concedidas bênção, cura, Senhor, transformação, um milagre do qual ele possa estar testemunhando a tua boa obra e a tua misericórdia, ó Deus. Nós estamos aqui, pois sabemos que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, continua sendo Deus. E nós estamos aqui, Senhor, clamando a ti por muita misericórdia sobre essa vida e muitas outras vidas neste país, Senhor. Em outros estados, ó Deus, nós te pedimos, vem sobre os enfermos que estão nos hospitais, que têm sido, Senhor, acometidos por este mal, por vírus e por outras doenças. Espírito Santo de Deus, clamamos a ti, visita-os, visita o Santo Espírito, visita-os com poder, com cura, com vida. Nós profetizamos sobre estes enfermos vida, nós profetizamos sobre este país, ó Pai, que a tua palavra ecoará sobre esses lugares, sobre os quatro cantos do nosso país, Deus, com toda a tua misericórdia, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Se ao menos estivermos na tua presença, se ao menos tocarmos em ti, Senhor, poderemos ver o teu sobrenatural, poderemos sentir o teu sobrenatural e viveremos um testemunho genuíno da tua bondade, da tua benignidade, Deus. É assim, Senhor, que nós oramos, no nome do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. Sim, Deus, nos colocamos em tua presença e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Essas palmas são para ti, Senhor. Amém. Uau. A igreja está ficando um pouquinho mais movimentada com os espaços respectivos. Para você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nós estamos nos despedindo por aqui. E para vocês que estão no fundo, nós iremos dar seguimento ao protocolo. A gente vai saindo devagar.